Política. CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Marcelo Maltauro, bom dia. Essa semana, mais uma vez, teve repercussão e o nome do até então chefe da Casa Civil e deputado federal licenciado Valdir Rossoni, mais uma vez ganhou notoriedade no cenário da política paranaense e, por dizer, nacional também. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Jaqueline Castaldão. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Pois é, Jaqueline, a semana segue agitada, tá? Solo muito fértil aí na política paranaense, em especial para alguns figurantes. Caso aí também do deputado federal, secretário-chefe da Casa Civil, titular da pasta, Valdir Rossoni. Enfrentou aí três frentes na justiça, o deputado federal. Naquele caso ainda, da eleição em Bituruna, do seu filho que venceu as eleições, o Rodrigo, quando o Ministério Público Estadual achou que houve o abuso de poder na contratação de pessoas, enfim, para trabalhar perante a candidatura de Rodrigo, o Ministério achou que houve um abuso nessas contratações. Houve também a questão, aqui ela envolvendo o nome do deputado Valdir Rossoni, em que, quando ele era presidente da Assembleia, teria protegido o governador do estado do Paraná, postergando o ingresso de uma ação na casa, na Assembleia, impetrada por deputados oposicionistas. O Ministério Público acusa Rossoni da chamada prevaricação de cargo. Usou das prerrogativas de presidente da Assembleia e não tocou adiante a investigação para aprofundar se o governador não teria cumprido atos administrativos. E outra aí, a outra frente que o Rossoni também enfrentou nesta semana, é o caso da denúncia proposta pelo Ministério Público Federal, através da procuradora Raquel Dodge, no caso ainda requentado lá do ano de 2000, dos seres fantasmas lotados na Assembleia Legislativa. Todos os casos aí, o Rossoni e os envolvidos, ou já saíram vitoriosos, em outros prescreveram, segundo o advogado Cid Campelo, que defende o deputado federal, e agora a surpresa, segundo o Rossoni, nessa nova denúncia proposta pelo Ministério Público Federal dos servidores lotados em seu gabinete. O Rossoni disse que não houve contratação ilícita em momento algum, desconhece a peça do Ministério Público, não teve direito à defesa e muito menos acesso aos autos. O advogado que o defende disse que vai procurar, no início da próxima semana, se ater dos fatos para então tecer uma nota de maneira mais consistente. Mas é isso, a defensora diz o colega que até o presente momento não teria sido sequer citada. E nós temos também aí no Paraná a movimentação grande por conta da passagem de dois dos principais pré-candidatos até o momento, o deputado federal Jair Bolsonaro e também o ex-presidente Lula, que ontem estiveram em Curitiba. Por pouco não se cruzaram. Mas o que se viu, o que se extraiu, Jaqueline e amigos da CBN Vale do Iguaçu, é de que os dois, até o presente momento, que estão na dianteira, na preferência, né, na cabeça do eleitor brasileiro, como preferidos, de concreto, que interessa, de proposta, não tem nada. Tem, na verdade, a vender ao povo, a falar à sociedade, um discurso raivoso, terrível. Lula, por exemplo, desopilou o fígado de um jeito tão amargo que dificilmente os que lá estavam presentes vão esquecer na noite de ontem. E Bolsonaro não foi diferente. Ao desembarcar no aeroporto Afonso Pena, as primeiras palavras que ele dirigiu aos que lá estavam, aguardando a sua chegada, a sua militância, também foram de ódio, desferidas contra o ex-presidente Lula, que disse que precisa ir para a cadeia e que o Brasil precisa de um capitão, se auto-intitulando como então ele o salvador aí do momento triste que o Brasil enfrenta. Então os dois candidatos que têm raízes sindicalistas ligadas a enfrentamentos físicos, muitas vezes pesados, raivosos, né, não estão contribuindo para que, nesse momento de debate em que a sociedade quer enxergar propostas, quer subtrair dos candidatos aquele algo que efetivamente venha de encontro ao desejo dos setores organizados do Brasil, não só do Paraná. As entidades organizadas aí estão prontas para ouvir e ajudar os pré-candidatos, mas até agora os dois principais não acrescentaram nada. Bolsonaro, logicamente, faz o seu papel tentando desconstruir cada vez mais a imagem já arranhada de Lula, e Lula, por sua vez, agora virou vítima. Não o que ocorreu com ele na região de Laranjeiras do Sul seja algo positivo. É algo também desabonador, merece ser investigado muito a fundo. Me refiro aqui aos tiros que foram desferidos à sua caravana, né, de ônibus, onde lá estavam pessoas, jornalistas, radialistas e até mesmo convidados, também petistas. Mas não justifica, Jaqueline, o ato que se viu, se acompanhou nesta, aí então, portanto, localidade. Uma investigação conduzida pela Polícia Científica do Paraná até agora não atestou de onde partiram os tiros e quem são os autores aí dessa investida. Mas, de qualquer forma, Jaqueline, o que se vê é aquilo que eu já salientei há pouco. Não temos. Os dois principais candidatos que passaram ontem por Curitiba não têm nenhuma proposta palpável para tirar o Brasil do atual quadro pífio que se encontra na economia e também no quesito social. O tecido social está machucado, razão de adesão que foi feita desde o impeachment da presidente Lula, e os dois candidatos seguem pregando muito ódio, separação de lá e de cá. Lula, pobres e ricos, Bolsonaro, petistas, entre outros. Então, a coisa deve evoluir para um enfrentamento ainda maior. E no dia 4 de abril, os movimentos já estão chamando para uma luta campal em Brasília, quando aí do julgamento final pelo Supremo, do caso do habeas corpus de Lula. Mas essa é outra história, fica para outro cenário. Para fechar, Jaqueline, em Santa Catarina, os gaúchos e os catarinenses estão comemorando a federalização da rodovia, denominada aí Caminhos da Neve, que tem mais de 160 quilômetros e liga a Serra Catarinense com a Serra Gaúcha. Um pleito antigo dos gaúchos e daí dos Barrigas Verdes, que agora chega, então, portanto, num momento importante, com aporte de investimentos, como por exemplo, pavimentação da rodovia, e até mesmo o anúncio de que serão criados mecanismos para melhorar o escoamento da safra de maçã, por exemplo, a partir ali de Fraiburgo em direção a outros caminhos. As principais cidades, como São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, serão então, portanto, as mais beneficiadas com essa federalização. Nós temos também a questão envolvendo os deputados Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, e também Dário Berger, de Santa Catarina, ambos que foram os grandes gestores ante o governo federal para que se estruturasse esse grande projeto rodoviário que contempla, então, os catarinenses e também os gaúchos. Prova de que quando um projeto é bom, sadio, e os que o buscam são persistentes, acontecem de forma concreta. Fico por aqui, Jaqueline. Deixo a todos um forte abraço, uma boa Páscoa. Um abraço.